Louvor e gratidão por não apenas precisarmos cantar isso, mas de fato nossa confiança e fé repousam em nosso Deus. E vemos em toda a Santa Escritura que houve muitos homens que depositaram sua esperança em toda a sua desolação, em toda a sua tristeza e depressão no Senhor. Nós lemos, por exemplo, de um Davi no Salmo 18, lá está: Eu te amo, Senhor, minha força. O Senhor é o meu rochedo, é o meu lugar forte e o meu libertador, o meu Deus, a minha fortaleza, em quem confio, o meu escudo, a força da minha salvação, o meu alto refúgio. Invocarei o nome do Senhor, que é digno de louvor, e ficarei livre dos meus inimigos. Já nessas curtas frases, vemos aqui um homem de Deus, Davi, como ele expressou essas palavras. E eu creio que ele não apenas disse isso assim para que estivessem escritas aqui para nós, mas de fato ele depositou sua confiança no Deus vivo. E ele diz aqui: Eu te amo, Senhor, minha força. Ele sabia que não podia esperar de ninguém alguma força, mas podia esperar a força do Senhor. E se contemplarmos adiante, de fato, o Senhor o apoiou. Por quê? Porque ele confiava no Senhor. O Senhor é a minha rocha, diz ele, e a minha fortaleza, e ainda mais, e é o meu salvador ou libertador. O meu Deus é o meu refúgio, em quem me refugio, o meu escudo, a força da minha salvação, a minha fortaleza. Ó, amados, Deus havia se tornado tudo em tudo para ele. E eu creio que nos nossos dias tem que chegar a esse ponto, que o Senhor seja tudo em tudo para nós. Irmãos e irmãs, aconteça o que acontecer, eu penso que ele não disse apenas essas palavras assim, mas do fundo do seu coração ele as expressou. Eu gostaria de dizer, mas certamente não foram apenas proclamadas, mas com um propósito, talvez para você e para mim, para que possamos olhar dentro, para que possamos ver um homem perseguido, sim, de fato perseguido, como se diz, mas ele não olhou para os homens, mas olhou para o Deus vivo. Invocarei o Senhor, que é digno de louvor, e serei libertado dos meus inimigos. Ele sabia que se Deus estivesse com ele, então ele seria salvo de seus inimigos. E nós vemos isso ao longo de sua vida. A mão do Senhor estava com ele. Ele diz então adiante: As ondas da morte me cercaram, e torrentes de impiedade ou calamidade me assobraram. Isso não é fácil quando se está uma vez nessa situação, então sabe-se do que se está falando. Eu não creio que são palavras vazias que foram dadas aqui. As ondas da morte me cercaram, e as torrentes da calamidade me aterrorizaram. As redes do reino dos mortos já me cercaram, os laços da morte caíram sobre mim. Na minha angústia, clamei ao Senhor e gritei ao meu Deus. E ele ouviu o meu clamor do seu palácio, e o meu grito de angústia chegou aos seus ouvidos. Ó, isso é algo maravilhoso, amados, que ele não apenas chamou, mas que foi lhe permitido vivenciar que Deus o ouviu, que seu grito de angústia chegou aos ouvidos de Deus. Irmãos e irmãs, eu não sei, mas também nós devemos orar assim para que a nossa oração chegue aos ouvidos de Deus. Que não chegue apenas até o teto, que não sejam apenas palavras vazias, mas que oremos com tanto fervor que Ele ouça e então Ele também possa responder. E que Ele então possa se aproximar de nós com a sua ajuda. E vemos um Davi, ele diz aqui de forma tão maravilhosa que ele foi ouvido e por isso nós somos gratos. Ele diz adiante ainda, então a terra se abalou e tremeu e os fundamentos dos montes se moveram, tremeram de um lado para o outro, porque ele se encheu de ira, do seu nariz saía fumaça e da sua boca fogo devorador. Dele saíam brasas incandescentes. Ele curvou os céus e desceu. A noite nublada estava sob os seus pés. Ele montou no querubim, voou e caiu nas asas da tempestade. Ele fez da escuridão a sua cobertura, da escuridão, da chuva e das nuvens espessas, ao seu redor, a sua tenda. Do esplendor diante dele, granizo e brasas ardentes irromperam em suas nuvens. Então o Senhor trovejou no céu, e o Altíssimo fez ouvir a sua voz. Ele atirou suas flechas e os dispersou, isso é, os inimigos, lançou raios e os assustou, isto é, os inimigos novamente. Então, as profundezas do mar se tornaram visíveis e os fundamentos da terra foram descobertos diante da tua repreensão, ó Senhor, diante da ira do teu nariz. Ele desceu do alto, agarrou-me e tirou-me das grandes inundações. Livrou-me de meu inimigo forte e de meus adversários, que eram fortes demais para mim. Eles me atacaram no dia da minha calamidade, mas o Senhor foi o meu apoio. Ele me levou para um lugar aberto. Arrancou-me porque estava com comprazer de mim. O Senhor me recompensou segundo a minha justiça, segundo a pureza das minhas mãos, porque guardei as palavras do Senhor e não me desviei do meu Deus em infidelidade. E todos os seus juízos estiveram diante de mim, e não rejeitei os seus mandamentos. Assim, tenho andado irrepreensivelmente diante dele, e tenho me guardado de toda a dívida. Portanto, o Senhor me recompensou segundo a minha justiça, segundo a pureza das minhas mãos, que era visível aos seus olhos. Tu és bondoso com os bons e honesto com os íntegros. Contra os puros, tu te mostras puro, mas contra os falsos, tu te mostras decepcionado, pois tu ajuda as pessoas humildes, mas humilha os olhos orgulhosos. Sim, tu fazes brilhar a minha luz. O Senhor, meu Deus, ilumina as minhas trevas, porque contigo vencerei os exércitos do inimigo e com meu Deus saltarei sobre as muralhas. Talvez até aqui essa preciosa e maravilhosa palavra de Deus. Essas são palavras ditas na fé. E, de fato, vemos que depois de todo sofrimento, depois de toda perseguição, Deus interveio e veio em auxílio de seu servo e de seu ungido. E nós podemos esperar o mesmo, irmãos e irmãs. Ele vem em auxílio do seu povo que confia nele. mesmo que pareça que ele não está ouvindo. Mas o momento virá. Aqui Davi diz, porque tenho guardado os caminhos do Senhor e não me desviei do meu Deus com infidelidade. Em tudo o que aconteceu, ele manteve a palavra de Deus e os caminhos de Deus e não vacilou. Irmãos e irmãs, nesses dias devemos nos colocar totalmente do lado de Deus. Ser meio salvo é ruim, isso não é suficiente para a alma. Assim canta um compositor. Vamos levar isso ao coração. Não, todos os seus direitos estiveram diante dos meus olhos e eu não rejeitei os seus mandamentos. Que Deus preserve isso para que possamos manter os seus juízos diante dos nossos olhos em todos os tempos e que não rejeitemos as palavras de nosso Deus. E também nessa noite viemos novamente para adorar, para louvar o seu nome, para oferecer-lhe a honra e a gratidão. Eu creio que essa palavra também nos conforta, pois podemos olhar para Ele novamente e nos achegar a Ele do jeito que somos. Nossa força está em nosso Deus, e é por isso que somos felizes e gratos. Vamos agora nos levantar e juntos adorar. Em seguida, o irmão Frank nos dirá algumas palavras, e depois oraremos novamente. Fiel Deus, nós te agradecemos também nesta hora da noite, por esta hora e por esta reunião. Nós te agradecemos por todos os heróis da fé. Nós te agradecemos, Senhor, por todos aqueles que permaneceram firmes antes de nós, fiel Deus. Senhor, nós te agradecemos por podermos ter essa palavra, por podermos ver como eles passaram, como foram fortalecidos pelo Teu poder, Senhor. Também, Tu também conduzirás e guiarás o Teu povo e a nós nesses dias. Muitas vezes percebemos a Tua mão forte e muitas vezes ouvimos, Senhor, o Teu governo no nosso meio, de modo que Tu te mostraste como vivente, como verdadeiro, como fiel. Louvado seja o Teu maravilhoso nome. Eu confio em Jesus no tempo, confio nele até a eternidade. Quando a tribulação chegar, eu confio somente em Jesus. Senhor, também nós gostaríamos de nos unir a esse compositor, pois ele também depositou sua confiança em Ti. E nós também, Senhor, depositamos nossa confiança totalmente em Ti e nos apoiamos em Tua preciosa e santa palavra. Nós te adoramos e louvamos o Teu glorioso nome. Senhor, continue conosco nesta noite e também nas próximas horas e nas reuniões, Senhor. Nós te pedimos, Senhor, tenha misericórdia de nós e nos ajude todo o tempo, no nome de Jesus. Amém. Louvor e gratidão seja ao Senhor pelo privilégio de podermos estar aqui novamente. O primeiro visitante já chegou, irmãos da Noruega. Nós damos as boas-vindas a vocês e esperamos que vocês entendam um pouco da nossa língua e ainda mais que vocês possam absorver o agir do Espírito dentro de vocês. Um irmão me disse no domingo em Zurique, ele fala inglês, eu não entendi muito do que foi dito, mas entendi o Espírito e o agir do Espírito. Portanto, todos nós desejamos para nós entender a linguagem divina e vivenciar o agir do Espírito. Eu, com os meus dois irmãos, com os quais eu vim de Zurique, eu pratiquei um corinho. Esse é o dia, este é o dia, este é o dia que o Senhor criou. Alegremo-nos e regozijemo-nos. Deixemos que sua palavra e seu Espírito entrem em nós. Este é o dia que o Senhor criou. Eu não sei se meus dois irmãos já sabem cantar. Caso contrário, eles podem cantar bem. Mas certamente me deixarão de lado. E quando estou aqui sozinho na frente, não consigo cantar de jeito nenhum. Mas se estou em algum lugar sozinho, então eu posso cantar realmente de acordo com minha própria melodia. E algumas pessoas deveriam me ouvir cantar quando eu realmente canto de coração. O irmão Russo já disse, o mesmo se aplica à oração. Ela deve vir do coração, para que se eleve a Deus. Não pode ser simplesmente uma expressão em palavras, mas tem que ter sido operada em nosso coração pelo Espírito. Porque no fim oraremos, deixe-me dizer pelo menos o que precisa ser tornado conhecido. Essa irmã é fisicamente incapaz de pentear o cabelo adequadamente por alguma limitação e perguntou sobre o estado do cabelo comprido nesse caso. E me ocorreu o pensamento que devemos orar sinceramente para que ela não corte o cabelo, mas que Deus fortaleça suas mãos até o ponto que ela possa fazer o que é necessário. Às vezes, as pessoas precisam de apoio por meio de orações. E essas reuniões que realizamos aqui nas noites de quarta-feira têm o objetivo de fortalecer outras pessoas em sua fé, de confortá-las, que sejam levantadas. E isso me faz pensar na palavra que li como introdução no domingo em Zurique. Foi pela primeira vez que eu percebi realmente o que tem que anteceder antes de podermos consolar os outros ou ser uma bênção para eles. Em 2 Coríntios 1, lemos 2 Coríntios 1, a partir do versículo 3, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda a consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também nós possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação com que nós mesmos fomos consolados por Deus. Essa é uma palavra muito maravilhosa. O seu e o meu conforto não significará muito para os outros. Será espalhado pelo vento. Mas se nós mesmos, isso já foi dito pela palavra da introdução, se nós vivenciarmos a Deus em nossa tribulação, em nossa aflição, se vivenciarmos no nosso sofrimento, se vivenciarmos em nossa enfermidade, se vivenciarmos em nosso desânimo, seja o que for, no ponto, no campo em que nós mesmos vivenciamos a Deus, nós podemos levar esse conforto divino a outras pessoas por experiência. E eles então perceberão que não são apenas nossas palavras, mas palavras de Deus, por trás das quais o próprio Deus está, que o próprio Deus cumpriu em nossa vida. E isso é algo muito maravilhoso. Nós ouvimos na palavra de introdução, tudo isso, e vemos que justamente Davi, ele trouxe a sua causa com muito detalhe. Hoje em dia, nós o descreveríamos como um texto comprido, mas ele expressou tudo o que o movia interiormente e que o Espírito de Deus lhe deu. Às vezes, há algo escrito que não fala diretamente a nós. E, de repente, há um ou dois versículos no meio disso que acertam o ponto central. E nós somos, então, tocados e Deus pode nos abençoar novamente. Aqui ouvimos, então, ele ouviu o meu clamor no seu palácio e o meu grito de aflição chegou aos seus ouvidos. Deus ouve, Deus vê, mas Deus também quer responder. E já dissemos isso, quem quer uma resposta de Deus não pode apenas pedir, mas também tem que agradecer, porque na gratidão se revela a fé. Como está escrito, creia que já o recebemos e então nos será concedido. Eu penso que nós devemos pedir a Deus que Ele nos liberte interiormente, que Ele tire o fardo que nos sobrecarrega. E também isso canta um compositor: o teu fardo você pode colocar sobre Jesus. Você pode confiar nele como uma criança. E significa que nós podemos lançar nossas preocupações sobre ele. E então está também a palavra que se refere ao tempo do fim, em Lucas 21, que não devemos estar sobrecarregados com os cuidados da vida e com outras coisas. As coisas estão aí, mas nós temos que deixá-las de lado com fé no Senhor e confiar que Ele fará tudo ficar bem. Eu também havia sublinhado esse versículo. Então ele ouviu o meu clamor no seu palácio e o meu grito de aflição chegou aos seus ouvidos. Também sublinhei o versículo 18. E me atacaram nos meus dias de adversidade, mas o Senhor foi o meu amparo. Ele me levou para um lugar espaçoso, arrancou-me porque tinha prazer em mim. Isso nós podemos dizer na fé. Não nós ajudamos a nós mesmos, mas nossa ajuda vem do Deus que criou o céu e a terra. Ele é capaz de nos retirar, nos arrancar. Davi vivenciou isso e muitos antes dele e ainda mais depois dele vivenciaram isso, que Deus é fiel, que Ele ajuda e estende a mão para aqueles que esperam nele. Nessa palavra de Coríntios, algo vai muito próximo de mim, e isto é a vivência pessoal com Deus. Como eu disse anteriormente, somente aquilo que nós mesmos recebemos de Deus, aquilo que nós vivenciamos, com isso nós podemos servir a outros. Então, por trás das palavras está a ação divina. Nós não podemos falar de salvação ou contar aos outros sobre ela se não a tivermos recebido e vivenciado nós mesmos. Tudo o que queremos dizer e levar aos outros tem que ter sido recebido de Deus por nós mesmos, para que possamos falar, não em teoria, mas na prática. E é isso que, de fato, dá ao crente esse poder de penetração. Todos podem criar palavras, inclusive nós. Mas atos divinos seguem a palavra divina. E nós cremos que não ouvimos palavra de homem, mas a palavra de Deus. E nós cremos que Deus não precisa ficar com o pé atrás e não ficar assim, mas Ele pode confirmar sua palavra a todo momento. E muitas vezes ouvimos da boca do irmão Branham ele dizer que Deus confirma a sua palavra. Se não for sua palavra, então ele não tem obrigação nenhuma de confirmá-la ou cumpri-la. Mas se for a palavra dele que recebemos em nosso coração e cremos, então Deus não pode deixar de confirmá-la. Se crermos assim, então seremos ajudados. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda consolação. O Pai das misericórdias. Nós poderíamos nos aprofundar na pregação e na palavra. Deus é rico em misericórdia. Ele nos mostrou sua misericórdia em abundância. Aqui está o Pai das misericórdias e o Deus de toda consolação. Ele não apenas nos conforta em um campo quando estamos nessa ou naquela situação, mas em todos os campos, em todas as situações, seja o que for e o que vier. Deus é o Pai das misericórdias e o Deus de toda a consolação. Para todos, em todos os momentos, em todas as situações, em todos os lugares. Esse é o nosso Deus. E nós podemos crer que Ele não mudou. A fé moverá montanhas. A fé moverá o braço de Deus. E eu penso que nós deveríamos, nesses dias, entrar com um coração crente. Não porque confiamos em nós mesmos, porque absolutamente não fazemos isso. Dizemos como Paulo, viemos a vós em fraqueza e com tremor. Isso pode nem sempre ser tão visível, porque estamos aqui atrás de um púlpito. Mas nós vamos para frente não com autoconfiança, mas com a convicção de que Deus tem que ajudar. Caso contrário, nós e aos outros não é ajudado. E que dependemos dele, o Pai das misericórdias e o Deus de toda a consolação, que nos consola em todas as nossas aflições, para que então possamos consolar todos os que estiverem em alguma aflição com o consolo com que nós mesmos fomos consolados por Deus. Isso é maravilhoso. Esse é o caminho de Deus. E eu repito, qualquer pessoa que queira levantar a mim ou a você, ele tem que ter passado ele mesmo por uma situação em que Deus o levantou. Ele tem que saber como isso vai. Ele não pode apenas ter estudado a teoria e depois transmitir essa teoria, mas precisa ter vivenciado isso pessoalmente. Tem que ter tido essa experiência. As promessas de Deus têm que se tornar uma realidade vivenciada, experienciada em nossa vida. E eu peço realmente a todos que entrem nesses dias sem se preocupar com o resultado ou como deve ser, mas ainda assim com um coração aberto e crente, porque estou convicto de que Deus tem algo em mente. Deus tem algo em mente. Ele reúne o seu povo para falar conosco, e não apenas isso, mas também para nos abençoar. Eu não sei, eu não sou intérprete de visões ou do que as pessoas veem, mas todos nós conhecemos a irmã Moslacher de Guggenberg, e ela me contou algo após a reunião em Salzburgo, no sábado. Isso, de alguma forma, me emocionou. Quando ela estava aqui na reunião, ela viu como a coluna de fogo veio sobre o pódio, mas exatamente de tal forma que as nuvens escuras passaram diretamente pela cruz iluminada, uma após a outra. E o brilho da cruz não surgiu como resultado da passagem das nuvens escuras. E isso, de alguma forma, mexeu comigo. Eu tenho que dizer assim: se não tivéssemos compreendido a cruz e o significado da cruz e da obra de redenção, então poderia se passar conosco como com todo o povo de Israel, que viu a coluna de fogo por 40 anos e bebeu da rocha e comeu o maná. E então Deus diz: eu fiquei irado com eles, porque sempre se desviaram em seus corações e não creram. A fé no Novo Testamento não é apenas a fé em Deus, mas fé na obra de redenção que ocorreu na cruz do Gólgota. Nós fomos redimidos. E se o inimigo levantar certas nuvens negras, isso não mudará o fato de que a cruz permanece. A cruz não pode ser removida e não foi removida. Eram apenas as nuvens escuras que obscureciam o brilho de luz que emanava da cruz. Que nossa oração seja para que Deus, em sua graça, entre em nosso meio, fale conosco e dê a todos nós uma visão clara da cruz pela graça. para que possamos vivenciar Deus como nunca antes. Quantas pessoas podem crer ainda nisso? Afinal de contas, é um período de espera que já temos atrás de nós. E certamente é conhecido se alguém estiver esperando e se perguntasse a essa pessoa o que você está esperando ou quem você está esperando, e a pessoa então simplesmente moveria os ombros, então não se saberia se ela está esperando ou se está fora de si. Quando esperamos, então precisamos saber por quem estamos esperando, o que estamos esperando, aquilo que nós, qual é a nossa expectativa, isso está certo ou está errado? E eu espero que o Senhor se revele a nós como o ressurreto. Eu espero que a vitória da cruz seja revelada. Eu espero que o Senhor entre em nosso meio pela graça e que Ele se mostre como Ele prometeu. Ele nos confortará com consolo divino ao cumprir as suas promessas. Nós não queremos pregar, mas está escrito: eu vos enviarei o Consolador, o Espírito da Verdade. Ele os guiará em toda a verdade. O conforto divino em seu e no meu coração somente pode vir por meio do Consolador. E o Consolador é o Espírito Santo. E o Espírito Santo torna a palavra uma realidade viva em sua vida e na minha vida. Isso é basicamente uma pregação inteira, mesmo que tenha sido dita apenas brevemente. Para confortar com o conforto com o qual nós mesmos fomos confortados por Deus. Eu lhes enviarei o Consolador, o Espírito da Verdade, que os guiará em toda a verdade. Que o Senhor, hoje à noite, possa estar conosco e nos abençoar. Eu gostaria de expressar mais um desejo. Pode acontecer na oração que alguém não tem uma visão geral de si mesmo. Nós temos aqui que sempre sabemos melhor sobre os outros e quase nada ou muito pouco sobre nós mesmos. Eu peço a todos que, se algo acontecer ao lado de vocês que talvez esteja um pouco fora do padrão, ignorem, não levem em conta. Não permitam que suas bênçãos sejam roubadas e não permitam que sua conexão com Deus seja perturbada. Às vezes, isso corresponde à nossa mentalidade e eu também me pego fazendo isso. Eu faço barulho sem querer, acrescento minha oração à oração dos outros e parece meio desajeitado, mas isso só percebemos quando já é tarde demais, não é? Mas eu também gostaria de perguntar e pedir a este, isso de forma oficial, sem suspeitas em meu coração. Vamos realmente todos cuidar que não causemos interrupções ou perturbações, mas sim que eliminemos as perturbações, que tudo possa ser operado em harmonia divina pelo Espírito, conduzido, guiado e inspirado pelo Espírito, para que o Senhor se sinta à vontade em nosso meio e todos sejam ricamente abençoados. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos vir para frente e orar. Pai Celestial, nós te agradecemos também por esta hora da graça que pudemos vir em fé e confiança, Senhor. Senhor, Tu nunca rejeitaste o Teu povo, mas colocaste o Teu conforto à disposição deles, para que eles também pudessem confortar outros com o conforto que receberam de Ti, Senhor. Por isso agradecemos a Ti, Senhor, porque também podemos confortar os outros com o conforto que Tu nos concedesse, Senhor. E esse consolo não repreende, Senhor, mas é o Teu consolo, Senhor. Aleluia, nós te agradecemos, nós te adoramos e também pedimos a Ti por aqueles que escreveram que não estão passando bem, Senhor, em seus corpos, Deus fiel. Oramos por todos que estão aflitos, muito afligidos pelo inimigo. Senhor, Tu és o único que pode ajudar. E agora nós chegamos unidos, Senhor, com fé e confiança, Senhor, a Ti, ao Deus vivo e fiel, Senhor. E colocamos esses preciosos irmãos e irmãs diante de Ti. Tu és capaz de tocá-los agora, Deus. Obrigado a Ti por isso, no nome de Jesus. Amém.